Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E você, já comprou presente para o seu amor nesse Dia dos Namorados? Se ainda não comprou presente para o seu amor, estamos com a promoção imperdível. São 30 ovos por 10 reais. É isso mesmo que você ouviu. 30 ovos por 10 reais. Não deixe seu amor sem presente. O amor está no ar.
Que filha. Rapaz, eu não esperava, não. Quando começou a dar o play, o cara veio com esse vozeirão assim e tal. Não deixe o seu amor. Ele dá um amor, né? Que é inacreditável.
Eu tava esperando um perfume ou motel?
Motel. Com certeza era de motel, mas assim, também dá de presente algo de motel, né? Uma noite de amor.
É, pois é.
O cara, ou a pessoa, né? A mulher também tem que se achar muito pra dar uma noite de amor de presente, um vale-sexo. É um negócio meio, né? Vale-sexo. Toma aqui um vale-sexo.
Um voucher.
Um voucher, né? É. Você tem direito a uma hora, sei lá. É horrível isso aí.
Mas os ovos, né, cara? 30 ovos por 10 reais é um clássico nacional.
Eu acho que teve um reajuste aí recente, viu, Nicolas?
É mesmo?
O país tá numa situação complicada que até os 30 ovos acho que subiu pra 12. Houve uma luta pra descer pra 10 aí.
Pra descer pra 10 é foda. É barato pra porra.
Um protesto assim, né? Queremos solução. Tem uma galera gritando. Mas é uma... essa piada é maravilhosa, assim. Ela vai servir para todos os anos, porque o 30 ovos por 10 reais é uma tradição nacional. Mas eu acho que os 10 reais vão passar a ser 12, a inflação não tá boa, né?
Verdade.
A inflação veio forte esse ano aí, 2021.
Veio forte, ô.
Então, acho que os 30 ovos, sei lá, para 15 reais em breve, a gente vai ter que atualizar isso aí.
Vamos ter.
É igual na época que 10 pães era 1 real, né?
Isso, agora vai virar tá nostalgia, comprando. Pedro. 30 ovos, 10 reais, pessoal. Vai. Lembra da época que 30 ovos era 10 reais?
É verdade, a gente vai contar isso para as próximas gerações, né? O pessoal vai dizer, não pode ser. É igual a cerveja que já foi, 80 centavos.
Olha aí.
Um dia.
Gelada.
80 centavos. Aqui em Salvador ainda tem água de coco de R$1,50, sabia?
Rapaz, no Rio não tem não, cara.
Eu me assusto ainda, porque, pô, é muito barato, né? R$1,50 você não compra... Você ainda compra água de coco, mas você não compra mais nada. Sabe?
É verdade.
Hoje o nosso dinheiro não tá valendo mais nada.
É bom que hidrata, né? Hidrata, Pedro, hidrata. Porque hoje é dia dos... Hoje não, né? Esse é o final de semana do Dia dos Namorados.
Final de semana...
Mexe muito, né, cara?
Mexe, eu acho que mexe. É um negócio que... Eu vejo milhares de fotos de casal. Uhum. E aí quem tá solteiro põe uma rosa, uma flor. Não, mas não deixa de postar, também tô participando.
É verdade,
a internet,
né,
ela
cara?
Faz isso, a gente tem que participar de alguma forma, né?
Sim.
E aí o pior é quando alguém faz aniversário de Dia dos Namorados, ou qualquer data dessas que sabe que vai explodir um tipo de foto, tipo o Dia das Crianças e tal, aí a pessoa bota uma foto assim, aniversário de não sei quem, hoje é dia dela, hoje é dia dele.
É verdade.
Não sei quem. Na verdade, é o aniversário da pessoa, é pai dela, da pessoa, entendeu? Aí fica um negócio bizarro, assim, pô, que porra é essa?
Vou te falar, você mencionou esses nossos aniversários em data comemorativa, e eu adoro, porque você falou da criança, por exemplo, aí sempre tem uma legenda do tipo, um aniversário daquele que nunca perdeu a criança interior, sabe? Tem sempre uma coisa assim da inocência, aí Dia dos Namorados eu vi vários hoje, que era tipo assim,
nossa.
Nasci no dia da felicidade do amor,
nossa,
sabe?
Nossa senhora, eita, aí é uma parada totalmente comercial, né?
Mas imagina que nasceu no dia 1º de abril, né?
Eita, é mesmo. E quando nasce 29 de fevereiro, que é ano bissexto, aí a pessoa só faz aniversário de 4 e 4, a pessoa tem 10 anos, já tem 120 anos de idade. O negócio só... Mas é isso, bicho. Aí para Dia dos Namorados, mais um, né? Mais um aí em pandemia.
Mais um.
O Dia dos Namorados é um dia interessante porque a galera faz fila em motel. Faz fila em motel.
Faz. Aglomera.
Eu não consigo compreender, não. Eu sou um cara bem assim, né? Você vê que todo dia eu me revelo cada vez mais um old fashion aqui, um cara moda antiga. Pô, mas você pegar fila pra entrar num motel, um lugar que tava sendo utilizado...
Né?
Arduamente utilizado, porra.
Não tem tempo, não tem tempo de troca de fronha, de lençol.
Tem que pegar aquele jato de lavar carro, jogar no quarto, que boa. Água sanitária e torcer pelo melhor, velho. Não tem condições,
né?
Não tem.
Torcer pelo melhor, né? Ou pelo menos pior, né?
Vai fazer o quê?
Rapaz, mas vamos começar esse programa logo, né?
Vamos.
Pra quem não me conhece, eu sou o Nicolas Queiroz.
E eu sou Pedro Duarte.
E esse é o
This is Brasil. Inclusive, Nicolas, fizeram um meme, né? Um meme do Fala do Passamar, muito bom. É, tá lá no nosso
do
Instagram.
Do carro, né?
Pô, é muito bom. Eu vi. Cara, pessoa que fez. Muito obrigado aí, sensacional. É, esse podcast que tá aqui pra salvar o Brasil de si mesmo. 45 episódios, Nicolas.
Caramba.
Estamos chegando, né? A nada, né? Estamos chegando na 45.
Quantas horas? Não sei.
Ah, depois no final do ano tem aquelas retrospectivas. E aí calcula tudo pra gente. Aí vai estar lá hora, minuto. Aí a gente fala.
Quanto tempo a gente perdeu?
Nossa, né? Mas tá indo. Estamos de volta essa semana aí tentando brasar. Não. Estamos de volta.
Embrasar, né? É bem dia de namorado mesmo.
Não, peraí, pô. Estamos de volta essa semana tentando salvar o Brasil de si mesmo, mais uma vez com áudios de WhatsApp.
Isso.
E áudios de todos os lugares, né? Áudio tá uma loucura agora, assim.
Tá
o áudio
loucura,
tá vindo
Pedro.
De maneira geral. E, Nicolas, eu não sei por onde começar. A gente já começou, né? Na verdade, mas eu não sei agora se a gente não ter como fugir desse assunto, que é o assunto da vacina, porque...
Oh, com certeza.
Apesar de tá lenta... Tá rolando, Nicolas. Esse podcast, ele nasceu durante a pandemia.
Sim.
É, que continua a pandemia, mas...
Exato.
Ele nasceu naquele momento que tava todo mundo na sacada se preocupando com a Itália, lembra?
Cantando verdade.
Isso faz... Parece que tem 10 anos já.
Não tinha nem perspectiva de vacina naquela época ainda.
Não, era só tipo assim, meu Deus, tem que sair, né?
É.
A ciência, vamos torcer pela ciência. Quando a ciência fez, a gente não comprou.
Rapaz, naquela época, aqui... tinha gente que acreditava que ia durar 6 meses.
Ah, sim. Pô,
quando
15
podcast
dias.
Saiu.
Tava de boa, falta só mais... Era, galera, né? Mas enfim, essas esperanças foram esmagadas já.
Foram.
Dentro do nosso negócio. E a vacina chegou, mas não chegou, né? Chegou pra uma galera, menos pra...
É verdade.
Os brasileiros. E, mas, bom, teve gente que, mesmo assim, reclamou, vamos dizer assim.
É a Anisete, meu irmão. Ontem eu tomei as tragédias. Eu tô é pra morrer, Anisete. Caganeira tonta, tô que nos isso? Quarto, parece que um trator me atropelou o braço, acho que vai até secar, minha irmã, que eu não posso nem mexer meu braço, dor de cabeça, dor nos ouvidos, espirrando, tô pra me acabar, minha irmã, tenho certeza que eu não escapo não.
Caramba.
Nossa senhora, mas o brasileiro é mais...
Tenho certeza que eu não escapo não.
Não, tô pra me acabar, meu braço vai secar, um trator me atropelou.
Caramba.
Eu acho, assim, as tragédias, o brasileiro vai te fuder também, a galera inventa apelido pra tudo. Você lembra, Nicolas, que o auxílio... É, emergencial, ia se chamar Corona Voucher. Você lembra disso?
Eu lembro.
A gente registrou aqui, que é um nome ridículo, horrível, ainda bem que não pegou. Aí os caras pegam a vacina e chamam de as tragédias. É, rapaz, a galera é demais.
Rapaz, essa daí eu não vi virando a esquina, não, cara. Essa daí surgiu realmente.
Foi, surgiu do. É porque essa vacina teve um efeito. Tem um efeito colateral pra muita gente. Realmente, no outro dia.
Sim.
É, tem muitos relatos.
Derrubou,
muita gente que
derrubou.
Eu conheço que tomou, derrubou. Mas faz parte, né? Fazer o quê?
É, o corpo tem que reagir também, né, Pedro? Isso daí é até curioso, porque gerou agora uma certa gourmetização da vacina.
Pois é,
que a galera agora quer escolher a vacina, sabe?
Mas aí eu tava falando, né? A minha deu o meu braço, cara. Meu braço realmente, no outro dia, doeu pra caralho. O lugar da vacina, uhum. Especialmente, ficou... Porra, não conseguia levantar direito.
Caramba.
Mas no outro dia, assim, 2 dias depois, tava de boa. Então, toda vacina tem sua parada.
Um mal necessário, né?
Mas
realmente.
Mas, pra mim, o interessante é você apelidar rapidamente de as tragédia.
Isso
as tragédia.
Isso é.
Entendeu?
Mas assim, Pedro, até no meio da tragédia, o brasileiro, ele arranja motivo pra comemorar.
Uhum.
Que, por exemplo, aqui no Rio, a gente passou um período ali meio nefasto de domínio do Crivella, né?
Sim.
Que foi uma coisa assim que o Brasil inteiro ficou de olho até,
sim,
sabe?
Sim, verdade.
E aí,
agora,
cara,
tá
agora veio o Eduardo Paes, que era alguém que a gente reclamava, mas agora tá tudo bom, beleza, isso é melhor do que tava antes,
uhum.
Né? E aí, cara, tá a briga da vacina Rio-São Paulo, porque o Dória adiantou lá em São Paulo, falou, não, tá indo bem a vacinação, vamos adiantar uma semana. Aí o prefeito do Rio viu isso e falou, quer saber? Nós também.
Então pronto.
E já é a segunda vez que isso rola, cara. Então assim, tá todo mundo comemorando, rivalidade Rio-São Paulo tá em alta, mas quem sai ganhando é o povo.
Pô, tomara, né, velho? Porque esse ano a gente tem que terminar o ano pelo menos com... mais da metade da população vacinada? Senão,
por favor,
não,
né?
Não vai acabar nunca essa porra. Ninguém tem condições, né? Aí você falou assim, o brasileiro acha o lado bom na tragédia, mas vou te falar, o brasileiro consegue reclamar também quando a coisa é boa. Não tem jeito, assim.
É verdade.
A gente reclama de tudo, faz parte do DNA. É, da nossa formação reclamar, eu acho, não é possível.
É o yin yang do brasileiro.
O equilíbrio do país.
Larga de ser bobo, Saulo. A gente tem que tomar essa porcaria dessa vacina e tem que ficar sem beber uns 3 dias. Você imagina bem a situação da sua tia. Então, vão dar de sábado, que dia mais errado pra dar essa vacina. Tem que dar lá pra terça-feira, né? Quando chega sábado, domingo, nós estamos livres, né? Aí não, vai dar sábado. Oh, meu Deus do céu, é muita oração pra uma pessoa só.
Rapaz, a pessoa tá reclamando que vai tomar dia de sábado, porque é o dia que é o dia da cervejinha, pô. Entendeu?
Rapaz.
O dia mais errado. Tô falando, você sempre dá um jeito de reclamar, pô.
Pô, não podia cair numa segunda-feira, né? Numa terça.
Ou uma terça, que aí você fica 3 dias mais tranquilo. É engraçado, né, Nicolas? Por que não segunda? Segunda talvez seja ressaca ainda.
É.
E a pessoa já puxou pra terça ali, né? Que é um dia morto. Entre terça e quinta. É um dia que não é quase sexta.
Nada.
Né? Terça realmente é um dia... É
uma e a semana já começou, né?
Já começou, já não tem do que fugir, né?
Caramba, rapaz.
Eu não tinha pensado... Não, eu adorei, assim, que ela tem uma voz de uma pessoa de mais idade.
Religiosa, né? Falou ali de oração, né? Até a piada dela foi assim.
Ei, larga de ser boba, só imagina a situação de sua tia. Aí quando a pessoa fala na terceira pessoa, o cargo dela na família, o cargo, né? Sua avó, sua
tia. A hierarquia tem que ser respeitada.
É, foi muito bom. E aí ela termina com um risinho, eu acho que é uma piada. Mas ela queria mesmo a cervejinha, viu? Eu acho que ela queria.
Não dá pra adiar, né, Pedro? São coisas que não dá pra adiar, não tem jeito. Sabe?
Não dá.
E assim, eu vou te falar que muita coisa também foi produzida na internet nesse meio tempo, né? Que eu acho que vale aqui ressaltar.
Sim.
É, a gente ficou sabendo através da CPI da Covid, desses escândalos, né? De atraso de vacina. Mas assim, com propriedade, né? Porque basicamente já sabíamos que o nosso presidente já havia recusado várias propostas de fabricantes e tudo mais. E rapaz, surgiu um vídeo que viralizou.
Ah!
Do esse menino.
Esse menino, arroba esse menino.
Falando do e-mail da... Pfizer.
Nicolas, esse negócio eu vi várias vezes. Eu sou muito reticente com o humor de internet de maneira geral, porque é uma cópia de outra cópia. As pessoas às vezes fazem alguma coisa que é tipo assim, olha como é que publicitário se comporta. Aí todo mundo imita isso, faz um vídeo imitando, falando
a variante, budget. Né?
É, então eu não entendo porque é engraçado. Mas esse aí eu fui ver, já naquele tom tipo, olha lá esse negócio, viralizou.
Eu também pensei.
Quando ele joga, ele faz o Pfizer, aí quando ele chega... vamos botar o trecho aí.
Não, tem que colocar, tem que colocar.
Presidente Bolsonaro... Não, Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. As vacinas estão no grau, mami. Vai responder, não, puta! Por um acaso você não consegue digitar enquanto mama o velho da van?
Pra mim é melhor que tem essa daí. Vai responder, não, puta! Ele fala com a voz, ele vai e volta, né? Ele faz não sei o quê. Ai, muito bom, muito
não, e tem,
bom.
E tem toda uma, assim, uma originalidade, como você mesmo falou, né?
Sim,
nessa
pô.
Atuação dele, eu acho que chamou muita atenção. E, cara, é um artista mineiro de 24 anos, pô, muito novo, sabe?
Pois é.
Viralizou.
E ele fez até o 55º e-mail. Só que já se descobriu que foram 81 e-mails.
Caraca!
Que a Pfizer ficou... Que a Pfizer
rapaz.
Ficou sem resposta.
Tanto que virou então... piada também, assim, essa piada trouxe uma nova piada que é procure alguém que te valorize como a Pfizer valorizou o Bolsonaro mandando 80 e tantos e-mails.
É
né?
verdade. E aí eu fico feliz porque esse menino pode fazer a continuação desse vídeo maravilhoso, entendeu?
Pode.
Agora com grande expectativa em cima dele, porque se a gente for ver sem nenhuma expectativa que não conhecia tanto o trabalho dele, agora a gente não. Agora o que que vem a partir dos 57? Vai estar arrancando o cabelo, né? Vai estar uma loucura.
Mas já vai estar sem bigode, já.
É, já vai estar... Se você não viu esse vídeo, procura o arroba esse menino. Vale muito a pena ver ele inteiro, porque viralizou na internet vários trechos de 1 minuto, né?
É verdade.
Que a pessoa baixa e rouba e posta em lugares que só vai até 1 minuto, como TikTok, etc. Mas o vídeo inteiro tá no arroba dele, muito engraçado.
Não, sensacional, sensacional.
Pô, pra mim foi um dos conteúdos mais legais sobre a vacina, originais aí. E é isso, Nicolas, o tema não é vacina. Não tinha como falar, dois dias
falar.
Verdade. Mas a gente vai falar de
dia dos namorados.
Então, logo depois da famosa, a nossa famigerada Alemanha 7, vinheta. Vamos lá.
Eu sou país do futebol, nego.
Brasil 1, Alemanha Zete!
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Um minutinho antes do programa começar, Pedro, porque tem um recado importante pra passar pra galera.
Não é público, o pessoal já tá achando que é público. Ah, de novo, público, mas não. Não, mas é um recado que é importante também, é verdade.
Claro. A gente tem que lembrar a galera que ouve o nosso podcast, independente da plataforma que ela ouve, né? Pra ela poder seguir na plataforma.
Uh-huh.
É, se for pra um Spotify, bota lá em seguir, né? Curtir.
Exato.
Se for no Apple Podcast, vai lá, dá 5 estrelas, né? Lembrar aquele procedimento padrão, né, Pedro? Que é muito bom pra alavancar o podcast nos algoritmos aí.
Exatamente. Seguindo Spotify, Amazon, Deezer, onde você estiver escutando
Podbean,
mesmo. E
Cashbox.
E, cara, divulgar mesmo, assim, pros amigos também, como vocês já fazem, né?
De
todo
onde
fim
pode?
De semana, a galera põe nos stories e tal. Isso é legal pra caramba. E as avaliações da Apple continuam incríveis, Nicolas. Já tem 152 lá, tudo 5 estrelas.
Aí.
E estamos... rumo ao Hexa, porque 5 estrelas não passa, então a gente vai ficar igual o Brasil, eternamente rumo ao Hexa. Vamos, né?
Vamos fazer o Desbrasil chegar ao Hexa antes da seleção. Só assim a gente destrava o caminho da seleção.
É o jeito. Rapaz, então, voltando ao tema, né, do assunto, volta aí pros namorados e solteiros e tudo mais, a gente tava falando do comportamento nas redes sociais, né? E não tem jeito.
Isso.
E eu não sei até quando isso é uma coisa natural nossa, porque, poxa, né, a gente vê o filme da comédia romântica, lembra que...
Hugh Grant, Julia Roberts.
Sempre, porque a gente é velho, né, a gente fala desse filme, são mais velhos, anos 90, isso aí. Mas enfim, né, que é aquela coisa básica, né, eu sou, como é que é? Eu sou uma mulher na frente de um homem pedindo para amá-la. Pô, tem umas frases de filme de comédia romântica que são, dá aquele choque no coração, né?
Dá.
E aí você até fica mais romântico, eu acho, depois de um filme desse, se você já tá com a pessoa, ou você fica triste, tipo assim, pô, meu relacionamento é uma merda, tem nada a ver, olha que filme bonito. E aí você idealiza uma parada que não existe. Ou você fica tipo assim, não, agora eu vou ali comprar umas flores, né? Vou fazer alguma coisa aí.
Inclusive, isso me lembrou uma frase, hein, Pedro? Que às vezes as garotas falam, que é tipo, quando tem aquela amiga que não consegue arranjar ninguém, mas que o padrão de exigência é altíssimo, fala, pô, mas tu tá esperando o cara aparecer no cavalo branco também? Porque é isso, né? Essa coisa do príncipe, né? Que a gente tem essa idealização. E a princesa também, né? Dos homens, né?
É isso que eu ia falar, rapaz. Faz parte da cultura desses filmes e de tudo isso que criou um pouco uma parada idealizada da pessoa perfeita, né?
Um pedestal, né?
Isso, né? A princesa que tá ali amaldiçoada e tem que ter um príncipe encantado e tal.
Pra enfrentar o dragão e tirar ela da torre.
Meu irmão, ninguém é perfeito, não. Às vezes você tem que casar com o dragão mesmo, entendeu? É aquela coisa, não, mas assim...
O Shrek veio pra acabar com isso, né?
Ele veio, entendeu? Porra, aí a gente tem que pensar também que toda panela tem sua tampa, né? Que é uma frase maravilhosa também.
Tem.
E às vezes você tá apenas cobrando demais dos outros e também não tá cobrando de você, né?
Olha aí.
Porque...
É um ponto.
Ô, Felipe, eu concordo com você que a gente passa raiva mesmo. Mas vão olhar o lado da mulher, velho. Sua mulher é toda vaidosa, velho. Ela vai no salão, ela gasta R$300 cada quinzena, cada semana, sei lá. Você não faz nada pra melhorar, velho. Você vai me desculpar a minha franqueza. Você parece que você fuma desde quando você era recém-nascido, seus dentes parecendo dente de ouro. Você não faz por onde pra melhorar. Toda hora que eu olho pra você, você tá fumando.
Que isso,
mano? Cueca rasgada, velho. Você inventou agora de deixar essa barba? Ô, velho, os caras que você vê aí, que é barbudo, que é famoso, os caras param a barba, velho, pros pelinhos machucar a mulher. Como é que você vai tocar na genitália dela com esses cantinhos das unhas suas aí, todos sujos de graxa?
Que isso?
Você anda de bermuda e botina, velho. Como é que a mulher apresenta você pra alguém, ô maligno? Ela desanima você, velho. Ou você põe a calça jeans e a botina junto, ou você não põe a botina, põe o chinelo. Você tem que olhar de pôr bermuda e botina sete léguas. Ô, velho, você desanima a mulher, só. Você tá sem vaidade, eu tô sendo sincero com você, ué. Você vai resgatar seu casamento, porque você é um cara bom, você é um cara que todo mundo gosta de você. Você não é feio, você é desdeixado. Mulher, pra fazer uma limpeza de pele no céu, ela enche uma sacola de supermercado, hein? Por quê? Porque você não passa um creme. A sua mulher passando creme todo dia, cuidando da beleza pra você. Fica complicado, eu entendo seu lado, você tá nervoso. Ah, desse jeito eu vou separar. Mas analisa, a mulher sai na rua, todo mundo cheirosinho, bonitinho. Até os caras trabalhador aí, de obra, de mexer com pneu, com asfalto, com o que for, tá arrumadinho. Você, esse mulambo todo. Você reclamar comigo não vai adiantar. Você tem que mudar seu jeito. Essa mulher é vaidosa, bonita. Ela merece o mínimo que você volta a tomar banho, só. Faz a parte com o Lorenzetti. Pega a toalha no colo, fala com a toalha que você ama ela. Fala, toalha, eu te amo. Pra você voltar a tomar banho. Diz que tava passando propaganda de água nessa casa da companhia de água. Você troca até de canal, ué. Então, faça sua parte, que ela vai fazer a dela. Tamo junto, papai. Você merece, vai ficar bom de novo.
Eu acho que, Pedro, sim, esse cara sabe muito bem dar um conselho.
Não, é um conselho com a franqueza, né? Uma coisa assim que não tá nem aí pro sentimento do cara também, né? Tipo, você
não,
também...
Não, mas ele começa concordando.
É.
Ele fala, não, eu entendo que dá raiva, que não sei o quê, mas,
uhum.
mas Felipe, vamos ser franco, né? Vamos falar a verdade... E aí vai, descasca.
Você não se ajuda. Eu acho também, Nicolas, que a gente tem... Voltando ao lance cultural, né? A mulher tem essa obrigação de se cuidar. Né? Eu tô botando aqui entre aspas, né? Eu espero que todo mundo esteja entendendo o que eu quero dizer. Cultural, né? A mulher faz a unha. Até fiquei brincando num episódio sobre cutícula. Que porra é cutícula? Eu não sei nem onde...
Porque o homem não faz ideia disso, né?
Pois é, assim, eu sei que é... Tem, não, tem, mas assim, você tá entendendo? As preocupações... Pô, bicho, e gasta muito mais. Né? A roupa é mais cara. É uma coisa assim, é um mercado, é um mundo feito pra mulher... Viver nessa função específica, né? E aí os caras, algumas pessoas, alguns homens já meio que entraram nessa. Tem umas barbearias gourmetizadas.
Sim,
tem uns
sim.
negócios assim que, né, o cara passa o hidratante. O skincare veio pra todo mundo, Nicolas. Eu acho que o skincare tá vendo o homem como uma possibilidade de mercado.
Rapaz, eu faço todo dia, rapaz.
Não, então, é isso que eu tô te falando.
Pô,
aí
tem hidratante, agora tá... eu tenho tônico pra pele.
Tônico pra pele?
É,
pra manter,
rapaz,
a pele na cor? Correto? Ah, viva!
Pra manter a saúde da pele, entendeu? Você passa primeiro o tônico, e aí ele vai dando a firmeza, sabe? Tipo, pras estruturas da sua epiderme, e depois o hidratante, pra de fato fazer a hidratação. E um hidratante bom, né? Aquele que vai te deixar melecado, né?
Ah, ainda
tem. Que ser um que a pele absorve, é.
Francês, tem que ser importado, né? Eu não sei. Mas enfim, o que eu quero dizer é que existe mesmo essa parada. Eu acho que agora. E é tudo uma função de mercado, né? O mercado inventou pra mulher que a mulher tinha que fazer isso, depilar, porque a origem de uma estratégia de mercado sempre é assim, né? Uma necessidade que é criada e agora os caras estão se dando conta também. Agora não, né, Nico? Há muito tempo já, antigamente é que a gente rotulava de metrosexual, lembra disso?
É verdade, cara.
É, agora que tirou.
Morreu esse termo, inclusive.
Morreu, era o jogador Beckham, lembra que era um metrosexual?
Sim, sim.
Morreu.
Aí depois foi o Cristiano Ronaldo. Né?
É, agora é todo mundo que se arruma mesmo e o rapaz aí tinha que fazer pelo menos o mínimo, que é tomar banho. Faz as pazes com o Lorenzetti.
Diga que você, né, ama sua toalha, né?
Nossa senhora, porque não é? O resto tá bom. Agora também assim, eu não sou muito... Eu acho que a pessoa ela não tem que ser muito bonita também não, Nicolas. A pessoa muito bonita, ela não é legal. Ela afasta. Uma pessoa muito bonita, ela representa o sistema também.
Entendi.
Eu tô aqui hoje bem revolucionário.
Ela representa o padrão de beleza, né? Ela representa...
Isso. E aí ela se acha nesse sentido e aí ela fica chata, entendeu?
Entendi.
Uma pessoa... E eu não sou uma pessoa que, né? Assim, por exemplo, às vezes a pessoa é muito bonita. Aí a pessoa começa a falar, eu já fico com raiva, entendeu? Já olha assim, tipo, que é isso? Entendeu? Pô, que burrice do caralho.
Essa pessoa não tem dificuldade na vida, né? Assim que... Na hora, né?
Não, entendeu? Não, o próprio Instagram, às vezes, bota lá umas sugestões, aí você tá ali na lupinha, o Instagram, ele acha que eu sou um psicopata, inclusive. Mas um dia a gente fala sobre isso. A lupa bota uma pessoa lá e a mulher vai falar, não sei o quê. Mas olha assim, peraí, que isso? Entendeu? Uns valores, assim, bizarros e tal. Eu acho... Em resumo, que a beleza é muito mais no conteúdo geral, entendeu? Do que só naquele, no padrãozinho de nariz fininho, de não sei o quê. A beleza, ela é da... É o charme, pronto. O charme é mais
importante. O charme,
importante.
Charme é um termo muito
entendeu?
Bom. Charme é um termo maravilhoso.
Porra, meu amigo. Eu vou falar pra você que eu andei a minha vida inteira usando sacola plástica de mochila. Já falei aqui que eu...
Não tinha... Charme zero, né?
Entendeu? Era não, eu tinha... O charme existia. Porque eu era um cara totalmente... A minha camisa custava R$5,90, que era a camisa pra desenhar em cima, tá ligado? Pra fazer print. Eu comprava só a camisa. Tinha uma loja perto de casa, entendeu? Então,
caramba,
assim,
rapaz.
Não tô dizendo que eu era o grande pegador, mas assim, porra, a eloquência Você falar alguma coisa.
A malemolência,
a
né?
Tudo.
Atitude,
é.
É verdade.
Isso, não precisa você estar com a roupa de marca. Você não é outdoor, entendeu? Eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor de se arrumar como mandam se arrumar.
Mas Pedro, tu lembra de um termo? Um termo que morreu, eu acho. Que eu nunca mais ouvi, mas eu acho que representa muito bem essa tua explicação.
Sim.
É o borogodó. Lembra do borogodó?
Borogodó? É, o borogodó é um... É o xablau, né? É aquela coisa que
não
se explica,
é uma coisa
né?
que não tem explicação. Você fala... Pô, mas aquela pessoa ali é feia. Não é feia.
É o pó mágico da Fada Bela. É o
Ela
negócio...
tem um borogodó, entendeu?
É o pó mágico da Fada Bela. Foi eu não sei de onde eu lembrei isso aí. É o pó mágico... Mas tem um xablau, tem um negocinho, né? Eu
tem.
Concordo. Eu acho que é isso mesmo, Nico.
Mas reiterando esse áudio aí, Pedro, assim, em defesa do argumentante.
A gente esqueceu de falar do áudio aí, porque o áudio ele fala por si, né?
Ele fala por si, mas assim, tem razão até o que o cara fala, porque se você é feio, se arrume. Se cuide minimamente, entendeu? Tipo, também não vai dar chance à sorte de, pô, não tomar banho, não escovar o dente, que ele fala lá, parece não. que o cara fuma desde que nasceu. Porque, assim, o feinho, quando toma banho, quando se arruma, vira bonitinho. Todo mundo sabe que o bonitinho é um feio arrumadinho. Esse é um consenso aqui.
Tinha um colega de faculdade que era uma caspa ambulante.
Caramba!
O dente era 6 dentes de crosta de tártaro.
Nossa
entendeu?
Senhora!
Aí realmente é complicado. E o cara era noivo.
Aí, ó.
Por isso que eu tô te falando aqui, cara. É isso, não dá pra explicar. Não explica, o amor não explica. Não tem poema, não tem... eu não sei, entendeu?
Eu também não sei,
não dá
Pedro.
Pra explicar.
Também não sei.
Eu sou a favor, vou tatuar essa no cox, eu vou tatuar.
Uh-huh.
Toda panela tem sua tampa. Vou tatuar isso.
E vai desenhar uma tampa assim, né, ao redor, né?
Uma
da auréola,
tampa.
Né? Botar só o cabinho pra fora, né?
Inclusive, a moda de tatuagem no cox, eu acho que ela acabou. Houve uma época que foi forte aí.
Foi.
Encabeçada no... E várias frases incríveis, eu vi uma tatuagem no cox.
Acho que começou com tribal, na real, né?
Que foi. Era o tribal, que era. Me bate a tatuagem no cox. Mas é verdade isso. Eu tô falando sério. Eu tô inventando, não.
Imagina onde tava o abacate.
Eu não vou. Mas enfim, vamos pro quadro do ouvinte, Nico.
Por favor. Porra,
velho.
Rapaziada do Diziz Brasil, só queria agradecer vocês.
Opa.
Que eu consegui pegar meus 3 contatinhos com o áudio do Rocambole.
Olha aí, rapaz.
Me rendeu um final de semana gostosinho.
E aí,
valeu, opa. Rapaziada.
3 no fim de semana só?
Caramba!
O rapaz tava...
Esse é aquele final de semana perfeito, né? Que é sexta, sábado e domingo mesmo.
Verdade, rapaz. E aí, tá vendo? O cara usou o áudio do Rocambole.
Quem é esse Rocambole, hein?
Como chamadinha ali no aplicativo, provavelmente, né? Pros contatinhos e tal.
Aí, foi o borogodó dele.
E pelo jeito, ele gosta de gordinho também. Porque ele já mandou pros Rocambole.
Quem é esse Rocambole?
Rocambole.
Rocambole.
Muito bom, uma hora dessa. Rapaz, eu amo esses ouvintes. A galera manda umas coisas pra gente que são maravilhosas. Nicolas.
Maravilhoso mesmo.
Saudações, Nicolas e Pedro.
Opa.
Aqui é Gabriel de Salvador, Bahia.
Ih, rapaz,
eu tava aqui escutando o último podcast de vocês na segunda-feira, como eu sempre faço, pra começar a semana bem.
Ó.
E o colega ouvinte aí, ele falou que perdeu a virgindade na praia. Quer dizer, perdeu a virgindade não, né? Ele comeu areia, então eu não sei se isso conta como perder a virgindade.
Com a natureza.
Mas eu tive uma experiência um pouco parecida em Massarandupió. Porque lá tem uma praia naturista. Então é todo mundo nu. Não pode transar, não pode fazer conteúdos sexuais, mas todo mundo nu. Só que eu, obviamente, eu não me adequo. Então eu fui lá pro final da praia, andei pra caralho com minha namorada. E a gente começou nossa relação sexual lá e foi ótimo. Porém, Nicolas no final aí romantizou, disse que escutar o mar, que é romântico. Não é romântico, né? Não. Romântico não é não, irmão. Porque você fica com o joelho na areia, aí você vai ficar de 4, o joelho tá lá ardendo
meu
pra
Deus,
porra. Aí você,
isso.
Se você der vacilo, entra areia nas partes genitais, é uma merda. Tem que ter todo um cuidado, toda uma perícia. Sim. Porque a primeira vez da pessoa ser na praia deve ser ridículo. Uma pessoa que já é experiente, menos mal, mas uma primeira vez deve ser um caos, bicho. Porque areia entrando em cu, areia passando pelo joelho, areia na cara, na buceta, no pau, é um negócio ridículo. Brasil. Então eu queria deixar aí esse conselho pros mais jovens. Se você for perder a virgindade, não vá na praia, porque é um caos, o caos reina.
O caos reina?
O caos reina?
Rapaz, tá, ele falou que deve ser ridículo. Na primeira vez, é ridículo sempre.
É
ridículo.
Primeiro que Massaranduapiol do Pior é uma praia popular aqui na linha verde, né? Litoral Norte, praia de nudismo. Uhum. Tem uma comunidade lá também que se diz mais séria, né? No sentido... Eu ia fazer uma matéria lá uma vez, Nicolas, pra uma revista, sabia?
É mesmo, cara?
E aí eu cancelei a pauta porque eu fiquei... Como é que eu posso dizer? O cara que organizava lá a comunidade, esse gerente de comunicação deles, era chato pra cacete. Ficou botando um monte de coisa e eu não queria ir ficar pelado lá. Eu queria entender o porquê do naturismo, né? Por que a opção disso? Eu não queria, enfim, entender mais do que isso. E ele tava com muito medo, porque na época tava com muito popular o Pânico e outros programas na TV.
Verdade.
Entendeu?
Filmando,
ele tava de um,
né,
jeito receoso. Bem... Eu falei, ó, não vale a pena não, vou dirigir até lá na Casa do Chapéu, chegar lá, não sei o que, vai acontecer. Aí caiu a matéria, mas eu quase fui pra praia de nudismo. E pelo jeito esse cara foi pra praia de nudismo. E aí ele fala assim, obviamente eu não me adequo, mas aí vai pra praia de nudismo pra andar até longe, é um negócio meio esquisito, né?
Mas isso é real, hein, Pedro? Eu nunca fui em praia de nudismo não, mas eu conheço muito bem aqui a Praia do Abricó, no Rio, que a galera vai pras pedras mesmo, sabe? Que ali, meu amigo, ali é terra de ninguém.
Fica todo mundo nu, como se fosse assim, tô vendo, já tá rápido ali, senhor... Eu acho difícil.
É um código, entendeu?
Rapaz, é um assunto difícil.
É difícil, é complicado.
Eu não domino esse assunto.
Mas provavelmente ninguém vai pra perder a virgindade. Isso acho que é um fato.
Eu achei esse áudio exagerado. Achei muito detalhe, muito areia e muita coisa no meio.
Muito sal,
que a gente falou, o rapaz da que mandou o áudio, que tinha o pênis de aço da areia, ele... ele falou que levou uma toalhinha, uma tanga, não foi?
Foi.
Uma canga e tal. Então, o cara tava bem. Mas isso aí é complicado, porque, como você falou, Nico, a primeira vez ela não tem, você não precisa ficar, não tem como planejar, não, direito. Entendeu?
Não,
e planejando tá errado.
A gente só torce pra não ser traumático, né?
Exatamente. Esse conselho aí, ele vai ser ignorado por qualquer jovem, entendeu? Agora é isso que eu tô te falando.
É verdade.
Não é um conselho que vai ser útil pra
até
nada.
Até porque se o jovem tiver a chance ali, vai ser ali.
Exato. Porra, você disse tudo agora.
É?
E disse o suficiente também. Sem excesso. Não precisa mais dizer mais nada.
Sem excesso.
É isso. Foi como dizem por aí, né? Foi cirúrgico. Odeio quando falam isso. Que uma coisa é necessária ou cirúrgica. Cara, faz um negócio, uma obra de arte, a pessoa, necessário. Porra, necessário. Cara, faz um negócio bonito, né? Poético. Um negócio foda. Cirúrgico. Cirúrgico, necessário, não é um adjetivo. Não é uma forma de elogiar o trabalho de alguém, cara. Não. Sou contra isso aí.
Tanta cirurgia que dá merda.
Porra, né? Negócio, né? Pois é. Não faz nenhum sentido isso.
Rapaz, só mudando um pouco o assunto, né? Sair um pouco dessa areia, dessa praia.
Você
lembra que a gente falou com o público pra mandar histórias da região que ele mora, né? Da sua cidade.
Sim.
Então,
A gente recebeu um monte de histórias. A gente tem compilada várias histórias desse Brasil real, né? O Brasil de verdade.
Brasil
e
de verdade.
E aí, Nicolas, a gente resolveu fazer o quê?
Um quadro,
como
né?
Como sempre. Criar um quadro, um novo quadro.
Mais um.
É um Brasil de verdade.
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
Esse quadro é um quadro dentro de outro quadro. Né, Nico?
Pedro,
que é uma
calma.
Coisa mais maluca ainda.
Tu vê essa vinheta que rolou agora, né? Vou te falar que esse programa já não me surpreende mais nada.
Gostaria aqui de explicar o que é essa vinheta pro ouvinte que tá chegando agora, né? Principalmente pro ouvinte de São Paulo, que talvez, né, vá achar que...
possa ficar incomodado, né?
A ideia do quadro é justamente a gente fugir do eixo Rio-São Paulo, que é onde se concentram aí os principais veículos de comunicação e onde a gente tem mais informações. Então, a gente só vê coisas do norte, como tem uma tragédia, né?
É verdade.
Amazonas, tem enchente, não sei o quê. Aí, no centro, a gente fala Pantanal, tá tocando fogo pra poder plantar soja.
Aí lembra lá do interior de Santa Catarina, quando tem alguma geada, né? Pra poder falar que é o ponto mais frio.
Tá frio. É a mesma coisa. Então, a gente pediu aos nossos ouvintes aqui para falarem suas histórias de vários lugares do país, suas histórias e suas... como é que a gente pode chamar, né? Suas impressões também.
Percepções, né?
Isso, do lugar onde mora. E aí, a gente sabe, a gente já falou aqui, nosso programa surgiu a partir do vídeo São Paulo Não Tem Isso.
É verdade.
Que é o cara olhando uma porrada no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, admirando o visual do Rio e, ao mesmo tempo, alfinetando São Paulo. E, apesar de tudo, não tinha. Então, essa é a grande explicação. Mais uma vinheta, mais uma produção desse programa que me dá orgulho.
Dá orgulho, demais.
Porra, que isso.
Então vamos para esse primeiro áudio,
né? Vamos começar de Curitiba aí, sobre o grande... O sistema modelo, né, do país, que foi, inclusive, alardeado durante muitos anos.
Muito.
Você é novo, você não viu, mas eu vi. E é isso.
Só perdia pra Copenhague, né, que te ouvia.
Ah, é, que foi copiado também em Bogotá e não sei o quê.
É, Xangai.
Mas enfim, mas não é tão bom assim, hein, Nico? Vamos lá.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Aqui
tudo.
É a Bianca de Curitiba.
Prazer.
E no último episódio vocês pediram, né, pra gente falar um pouco sobre nossa cidade e tal. E eu queria comentar brevemente sobre o sistema de transporte coletivo de Curitiba. Porque, cidade modelo, transporte coletivo e tal.
Cidade modelo, é isso que eu ia falar.
Cara, a gente espera o ônibus dentro de um tubo. Isso é muito bizarro. Tem, o glamour, não sei, é criativo... Mas aquilo, quando tá quente, vira um forno. Ninguém fala isso. Quando chove, então, meu Deus, é um caos. Um caos total. E eu sei que seria muito feio se fosse, tipo, um cubo, um paralelepípedo. Mas seria muito mais prático, porque, poxa, meu. Um tubo de vidro. A pessoa que inventou isso foi muito criativa. Foi. Em compensação... Pelo menos o biarticulado é legal, sabe?
É legal.
Uma emoção você pegar o biarticulado, não faço ideia de como os motoristas conseguem dirigir, ter noção de espaço e tal. Acho que isso aumenta a emoção.
Pô, velho.
Olha aí, Pedro, um relato aí. Você já andou de tubo lá em Curitiba?
Eu nunca tinha pensado. Não
olha
andei de
aí,
tubo.
Rapaz.
Mas...
Quer dizer, o tubo não sai do lugar. O tubo é a parada.
O ponto de ônibus é nesse formato. Agora, no frio deve fazer sentido. Mas eu sou sempre a favor de coisas arejadas, né?
Sim.
E realmente o tubo, não sei se faz muito sentido. Realmente
não, mas vou te falar,
tubo...
não é tão fechado assim não, Pedro.
Ah, então.
Ele tem abertura nas laterais e tal. Eu lembro quando eu fui em Curitiba, eu fiquei ali próximo do AU, que tem o tubo do AU, né? E aí você consegue pegar o transporte e assim, você indo de tubo em tubo é que nem estação. Você desce, não precisa pagar outra passagem, sabe?
Sim, mas a questão é que o formato do tubo... Que incomoda ela, principalmente quando tá quente. Mas se fosse uma caixa, estaria quente também.
Eu também acho.
E aqui, por exemplo, pelo menos é menos feio, porque eu acho que a cidade, obviamente, a gente tem muitos problemas no Brasil, gravíssimos, né?
Porra.
E esses problemas a gente fica... são prioridade. Mas uma vez que esses problemas estão sanados, assim, as necessidades básicas estão supridas, a gente pode pensar numa arquitetura bonita, entendeu?
Isso,
voltar
o tubo,
a pensar,
né?
Na estética. E aí eu acho que o tubo é isso, é deixar a cidade menos feia. Porque se fosse uma caixa... Sabe, um quadrado ia ficar feio, pô.
Ia.
Como ela falou, um paralelepípedo. Um negócio maluco da porra. Imagina um negócio... Não vai fazer sentido. Aqui em Salvador...
De pronúncia complexa, né?
São umas caixas gigantescas, assim. Parece coisa do Egito. Umas obras monumentais em tamanho, sabe?
Uhum.
E a gente sabe que... sei lá, um gasto de dinheiro esquisito. Ou eu, às vezes, boto também uma telha de eternite. Que é gostosinho, assim, no calor. Hein? Aquela telha que esquenta.
Ela faz uma convecção. Lembra das formas de transmissão de calor?
Não.
Indução, infravermelho, aí tinha convecção, sabe? Que vai a onda de calor, entendeu? Não é o
Nossa
contato.
Senhora.
É, bate nessa telha e ela transmite uma ondinha de calor, assim, um mormaço, né?
Então, aproveitando aí esse momento, mais uma vez, mormaço, né? Falando aí desse momento...
Infravermelho não, é irradiação, lembrei agora. Já me corrigi, acho que vem um áudio no próximo.
Pra participar, pra você contar sua história, pra gente falar desse Brasil de verdade aí, esse quadro novo que surgiu dentro de outro quadro, mande sua história pra gente.
Por favor.
No WhatsApp, 71 9700 3368.
Pô, número de sucesso.
Acabou. Rápido. Se o meu sucesso você manda, e é maravilhoso, porque a gente tem a necessidade mesmo que você envie o áudio, tanto o áudio do ouvinte, até 2 minutos, o seu áudio, seu depoimento, sua história, ou áudios malucos em geral. Cara, às vezes a gente recebe 20 áudios da mesma pessoa, a gente pinça um ali.
É verdade, cara.
Que tem 8 segundos, que faz todo sentido. Então, mande o que você tiver pra gente, que a gente dá um jeito aqui. E a gente precisa disso pra fazer o programa. O programa é nosso, né?
Com certeza.
É da galera. É um programa literalmente feito por todo mundo. Exatamente.
O resgate não vai vir só de 2 pessoas, Pedro. Essa que é a real.
Não.
E pra o resgate ser feito também, Pedro, a gente tem que lembrar pra galera seguir as nossas redes sociais, né? E lá no @ThisIsBrasilPod no Twitter e ThisIsBrasilOficial no Instagram. Por exemplo.
Exatamente. A gente nunca fala dessas coisas aqui. É mesmo, Nicolas. É uma coisa importante. Estamos nas redes.
Produzindo conteúdo, né, Pedro? Memes que aparecem, que o pessoal faz e marca a gente.
Faz da gente. Pô, muito bom. Isso tá sendo incrível. É uma experiência estendida do programa, né? A gente ganha isso lá.
E também, Pedro, falar pra galera acessar o thisisbrasil.com.br, né? O nosso, nossa homepage. Porque pode acessar também o apoio, né? Pra poder fazer parte do nosso grupo do Telegram. E aí agora a gente mudou de plataforma, avisamos isso nos últimos episódios, né?
Sim, agora tá no Catarse. Você pode apoiar com 5 ou 10 reais. Você vai no thisisbrasil.com.br que você escolhe lá a opção. Se você estiver no Brasil, cara, você aí apoiando, você já tem acesso imediato ao grupo do Telegram que a gente envia
imediato.
Os áudios do programa. Muito mais legal, muito mais simples. E a gente tá migrando aos poucos, por isso que a gente tem falado pouco também, pra testar, pisar o pé ali na areia, né, Nico?
Senti
um pouco o clima.
Senti o terreno,
Pra quem tá fora do Brasil, continua no Patreon, mas tudo você acha no desbrasil.com.br.
Aí,
tá tudo fácil ali, é uma página simples, mas com tudo que precisa ser passado, entendeu? E é isso.
Não, peraí, cara, tem mais um recado ainda. Eu sei que a lista é grande, mas tem que fazer tudo certinho. Agora, Pedro, tem uma novidade, que é o Pix do Desbrasil, rapaz.
Sim, toda hora alguém mandava aqui no WhatsApp perguntando isso. Porque eu não quero fazer com cadastro de cartão de crédito. Porque eu não vou pagar boleto. Eu faço um Pix aí, eu apoio vocês e pronto, entendeu?
Isso.
Então a gente fez um Pix. A gente não tinha conta antes no banco. Então a gente fez do programa, entendeu? Essa é a realidade. Como é que eu dar o Pix da minha conta? Aí vai pra Nicolas depois, vai declarar. Como é que é imposto de renda? É uma loucura. Vocês têm que entender que não é assim. Agora a gente tem uma conta do Desbrasil. Você pode fazer o Pix do valor que você quiser pra apoiar o programa, que é contato@thisisbrasil.com.br.
Olha aí.
E aí você faz o valor que você quiser. Tamo junto. É isso aí.
Tamo junto.
Provavelmente vai aparecer meu nome lá, Pedro. Mas é o Desbrasil, viu, Nicolas?
Pode confiar,
não,
né?
Roubando.
Não, pode deixar.
Beleza, tá tudo bem.
E se botar alguma mensagem ali curiosa, a gente vai ler aqui no programa.
Ah, não, Nicolas, não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Quem que vai ficar lendo essas mensagens? Não tem isso não, gente. Não tem isso não. Faz um negócio aí.
Ô, This is Brasil.
Opa.
Sobre o cocô do cabrito. Pra explicar pra vocês aí, é uma expressão. O cara fala, vocês entendem do quê? Sabe o que, a diferença do cocô do cabrito? Por que, que ele caga redondo? Se você não entende nem de merda, vai entender de vacina, porra?
Eu sei. Todo mundo me explicou isso, Nicolas. Vem na DM. Vem falar em todos os lugares. É que eu me expressei mal. Eu entendi o que a expressão significava. O que eu queria saber era por que o cocô era redondo. Entendeu agora?
É
isso
exatamente.
Que eu estou falando. Não é o que significa a expressão. A expressão eu entendi.
Tanto que o cara no áudio mandou bem demais, né? Ao ter usado essa expressão.
Exatamente. Inclusive, vocês adoram corrigir quando a gente fala besteira. E a gente tem falado algumas coisas que a gente fala sem noção. Tipo constipação. Outro dia a gente falou que não era... Quem ouve sabe as maluquices que a gente fala. Mas enfim, rapaz... Aí mandaram pra gente fotos do cocô de cabrito. E realmente é uma bolinha de gude. É uma bolinha mesmo, assim.
Uma jabuticaba, né?
E é um... é uma frutinha, dá pra... Né, uma cerejinha, uma pitanga com acerola. Parece muito com isso. Entendeu?
Uma acerola fossilizada, né?
Parece que tem a ver com a anatomia da porção final do intestino. Do reto, lá do peristáltico.
Que não deve ser muito reto, né? Essa que é a real.
Porra, horrível essa que você falou. Mas tudo bem. Do que sai as bolinhas, entendeu?
Uhum.
Mas tem a ver com a comida também, com a mastigação, etc. Enfim, o que eu queria ter entendido era se era realmente redondo. E aí, o ouvinte sempre muito voluntarioso mandou fotos em alta resolução e eu estou muito agradecido, viu?
Uma enxurrada,
também compartilhei,
né?
Compartilhei, obviamente, que eu que vi essa, de várias fotos de bosta que mandaram
aqui
pra provar.
Olha.
Então é isso, o cocô realmente é redondo, provavelmente por causa dessas razões aí que eu acabei de dizer. E...
vida que acabou. Segue, né?
Mas eu tinha entendido a expressão, me expressei mal realmente no programa passado, ficou parecendo que eu não tinha entendido a expressão. Eu tinha, eu só queria ter entendido a anatomia do cabrito.
Entendi.
Esse é o ponto. Porém, muito obrigado pela correção.
Visualizou e não respondeu por quê?
Ih, rapaz.
Sempre tem essa mensagem aqui, né? É uma mensagem perigosíssima aí que a gente tem. Eu acho...
Eu vou te falar, homem escroto pra porra mesmo, né, cara? Vou te falar. Que esse entra naquela categoria dos áudios, que é a pegadinha. Ele é tipo o gemidão do Zap.
É gemidão, é verdade.
A galera manda esses áudios pra sacar meu amigo. Pra ele tá ouvindo, e aí a mulher dele tá próxima, ouvir, e aí brigar com ele. Quem sabe que, na verdade, não é bem assim que funciona. Só funciona em vídeo de TikTok, né?
E será que tem um áudio masculino que sacaneia as mulheres e a gente nunca recebeu?
Tipo...
Você tá entendendo?
Algo do tipo...
E aí, gata, o chifrudo tá do teu lado?
Uma coisa assim meio...
Não tão bizarro assim, que aí já ficaria muito fake, né? Mas o cara reclamando, sei lá, pô, a gente ia sair hoje, mudou de ideia, por quê? Entendeu? Alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa... Se tiver, eu queria receber pra poder saber se existe.
A gente nunca recebeu, não.
Porque sempre é a mulher fazendo a pegadinha com o negócio de marido, entendeu?
É, a esposa tá aí do lado, assim, né?
Isso, entendeu? E eu mandei já... Né? Se a esposa tá aí do lado, pode falar agora ou ela tá aí do lado. Eu não mandei isso pro amigo meu e gerei uma confusão maravilhosa.
Ah, mentira, no casal. Sério?
Gerei, tô falando pra você, ele veio reclamar depois. Ah, mas, tá. Cara, mas...
E pelo dia dos namorados colocar um áudio desse, né? É realmente criar discórdia, né?
É isso que eu ia falar pra você aqui. Aí tem história.
Tem,
né?
História.
De quem dá motivo. Porque... Entendeu, Nico? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, não. Dia dos namorados aí, o fim de semana dos namorados. E a pessoa tem a senha do celular do outro. E aí a gente tem que ter uma conversa muito longa. A gente pode ter outro dia. Mas eu sou a favor de que... Eu não sou a favor de nada. Eu prefiro não opinar sobre nada. Melhor.
Próximo áudio.
Hoje a vovó levantou e comprou uma revista Manequim.
Ó.
E eu fiquei super chateada com você. A sua foto está péssima, com uma barba, eu não sei o que você está fazendo na tua barba, toda desmantelada, não está parada, toda cheia de pontas. Caio, a situação não está para isso, filho. Você tem que cuidar da sua aparência, pelo menos o mínimo possível.
Nossa.
A vovó ficou muito chateada com você. Você não se ofenda da vovó falar que a vovó só faz tudo pro teu bem.
Tá vendo?
A vovó sempre apoiou você em tudo que você faz, sempre apoiou em tudo, em tudo, em tudo. Por favor, faça esse gosto pra vovó. Não é porque a vovó tem idade que ela deixou de ter gosto.
Porra, Nicolas, isso aqui, ó, quando a gente... É foda esse final aí, é pesado, cara. Mas eu vou te falar, né, eu falei, quando a pessoa bota na terceira pessoa a hierarquia familiar, a vovó ficou chateada, eu não falo o nome dela em nenhum momento.
Não é qualquer um que ficou chateado, é a vovó.
É a vovó, e aí a vovó, e ainda faz uma chantagem, gente, foi, porra, eu apoio você em tudo e você me vê com uma cara dessa, tipo, feio pra caralho. Rapaz, que coisa escrota.
O que talvez o ouvinte não saiba, Pedro, é que essa vovó é a dona Janete Blá.
Hã?
E esse Caio que ela tá se referindo é o Caio Blá, o ator global.
Caio Blá, ator. Pois é.
Famoso, né? E aí, cara, assim, pegou a internet surpresa isso daí. Porque o Caio Blá, famoso, rico, né? Global. Mas toma esporro da vó no WhatsApp.
É isso, exatamente. Que vó é isso aí mesmo. A família tem isso de ser bastante ofensiva, se preocupar com a aparência acima de tudo. Toda a experiência de situação de família unida, você vai sair humilhado? Não importa, meu amigo. Você pode ser global, pode ser o que você for. A pessoa vai dizer, pô, você podia estar mais magro, hein? Essa camisa tava melhor em você se você tivesse mais magro. Essa camisa tá meio apertada hoje. Você tá parecendo que perdeu peso, tá meio derretendo. Rapaz, a família vai dar uma...
Vai,
família
vai.
É foda.
Eu, quando deixei minha barba assim, que nem a dele, realmente ouvi bastante, cara.
Tá vendo? É, rapaz. Mas eu adorei que tem um momento que ela fala, a situação não está pra isso. Que situação? Vai entendendo? Tipo assim, deve ser, né? Pô, você trabalha na Globo, porra, né? Pentei essa barba, pelo menos, corta as pontas, entendeu?
Caramba.
Muito bom, achei.
Não, e assim, mais curioso é que ele tá no ar nesse momento, na reprise da novela Império. E aí na novela ele tá sem barba, tá só aquela barba bem aparadinha e tudo mais. Então ela deve estar comparando o tempo inteiro, né? Porque passa na TV, ela como vó deve acompanhar a novela. E fala com ele como é que ele tava mais bonito uns anos atrás, olha lá.
Comprou a revista Manequim e ela ficou pasma. Perplexa. Cara, e foi muito bom, porque o áudio veio antes da revelação de saber que era a avó de alguém famoso, porque realmente é o tipo de coisa que a gente ouviria de uma avó.
É verdade.
Minha avó mesmo me chamava de Macio, que é uma maneira de... Eu vou deixar pra lá.
Rapaz, eu vou te falar que quando eu fiquei careca, a minha avó falou, até que não ficou tão mal.
Tá vendo?
Porra, e aí eu comecei a fazer tratamento, ela falou, que bom, meu filho, que bom que você fez isso, sabe? Então eu já entendi. Vendo?
É brincadeira, bicho, é isso. Nicolas, é pra encerrar aí, bem humilhado, né? Dia dos Namorados bem assim, legal, sendo humilhado pela família e tudo mais.
A gente tá bem aparência hoje,
esse
né?
Áudio, é, esse áudio clássico aqui de Salvador, que é de uma... Aquela violência típica dos ex-Brasil é um áudio que só... que dispensa, né, apresentações.
Dispensa apresentações.
Sim, boa tarde, primeiro lugar. Segundo lugar, fecha seu cu. Pronto. Viu? Fecha a bandola do seu cu. Que eu não ando nem com o dente aberto pra você, eu passo, não dou nem um bom dia. Que você é muito gato, gosta de chamar a atenção, de se aparecer, tem seu espírito aparecedor. É melhor que você ver Ângela, viu? Que monte Ângela da corno em você, que come Ângela Giban. Que Giban, muito come Ângela, sua mulher. Seu corno, cornudo, orelhudo, tem que agarrar na palha pra seu corno na pinaúna. Seu marmita, piquinha. Por isso que Ângela mesmo fez conversa lá no salão de Roberto. Que você tem uma piquinha, quando bate tudo, já botei, bota pica isso, ovo. Pica rapaz. Ovo, a costura que liga o cu com a pica, mas a cabecinha, a chapeleta e ainda a fimose. E não dá nada, não sente desgraça de nada. Seu vagabundo, descarado, capenga, tá fundo, tá raso. Feche sua cara, quando chegar Logo no jogo do bicho, ao dormindo do jogo de dominó e conta logo quem é você. Porque todo mundo de velho, mas sabe que você é corno. Ainda sustentando o Emily, a filha que não é sua, que seu isso? Descarado, humilhado, desmoralizado, arrasta chinelo. Melhor que você vai tomar cuidado com o relâmpago pra poder não dar contato na sua platina, na sua perna, seu filho da puta. Vai assim, tomar no seu...
Porra!
Rapaz, ainda bem que o áudio cortou, né?
É, porque é uma sequência de... Não tem nem respiração, velho. E fala, assim, dos nomes de todo mundo, né?
É.
Eu vou falar no salão, por isso que o pessoal do salão fala de você. E você é corno, a filha nem é sua.
A Emily,
quem pega,
né?
Sua filha mulher de ensino. Giban. Giban. Giban é um nome maravilhoso. É da geração Jaspion. Entendeu? Uma coisa assim.
Deve estar na casa dos seus 40 anos hoje, né? Pelo menos. Ah,
caramba, Giban. Imagina você ter esse apelido Giban, velho. Que maravilhoso.
Pô, é muito bom.
E aí você tem, aí cuida da filha que não é sua, que não sei o quê. Rapaz, sim, tá ferrado.
Pinto pequeno, velho. Que é uma coisa que é recorrente, né?
Claro,
nesse tipo de ameaça.
Não, se não ofender o pinto, não é Brasil.
Não é,
se não,
não é.
Falar do tamanho da genitália, não é Brasil. É, tem que ter isso aí. Agora a maneira que ele...
É porque o corno, eu acho que já tá muito diluído na cultura, Pedro.
É, o corno aceitou.
Aceitou.
Assim, não tem mais essa coisa de corno. Todo mundo é corno mesmo. É, tá, o corno tá valorizado hoje em dia. Tá em alta.
Tá em alta,
as ações
é.
Do corno. Não tem problema. Acho que o que tá em baixa ainda é o lance do pinto pequeno.
Ainda.
Inclusive, é uma maneira que ofendia o filho do presidente...
É acontecia verdade, isso. Cara,
aí
isso, verdade.
Veio uma galera reclamando, ah, mas aí vocês estão falando é machista, que não sei o quê, aí já veio uma outra situação. Mas eu acho que tem ofensas pra certas pessoas que a gente tem que...
Manter, né?
Ir no calo mesmo, entendeu? Agora, eu não sei se sim era uma dessas pessoas, entendeu?
Que nem o saudoso Boixá falando do Malafaia, né?
Pô, exatamente. Não tem jeito. Malafaia merece ir aqui. Né? É, tá fundo, tá raso também é uma maneira maravilhosa de ofender alguém,
tá
né?
Fundo, você tá fundo, tá raso.
É muito bom. Arrasta chinelo.
Assim, é porque você é de Salvador. Então, assim, acho que já tem um tradutor natural.
É, eu já sabia que era Salvador.
Agora, eu, isso. Carioca, e olha, carioca também sabe falar rápido, eu confesso que o WhatsApp tinha que criar um recurso de ouvir na metade da velocidade.
Exatamente.
Porque foi agressivo, assim, que eu queria ouvir com mais... lentidão pra analisar, sabe? Porque foi uma surra.
Foi maravilhoso. Mas foi uma surra digna do fim de semana que estamos. Uma surra que engloba várias nuances de um relacionamento, Nico. É isso
verdade.
Que eu tô falando. Tem a questão da fidelidade.
Tem
a questão do cara não dar conta. Você arrasta chinelo. Uhum. Agora, o cara, o Cio também, ele tem uma azada, porque ele é todo errado, né? Todo assim, todo... Tá fundo, tá raso. Eu não entendi o que significa
também
isso, mas
não.
É uma coisa que eu vou anotar.
Tem platina na perna.
Tem platina. Que o raio, né?
Eu tenho platina no braço, sabia? Na
perna. E uma coisa que eu acho mais interessante é que eu não te dou bom dia, não mostro os dentes pra você. Mas voltando, o que eu acho mais interessante é que começa com seu cu e termina com seu cu. Que é um xingamento típico aqui. Que, inclusive, é uma maneira de encerrar qualquer discussão.
É.
Se você encerrar bem com seu cu, porque se você, filha da puta, aí o cara, filha da puta, a pessoa tá cheia de argumento. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ah, meu amigo, seu cu. A pessoa não tem mais o que dizer.
Não tem, você tá dizendo, não tem.
Então, o poder do seu cu, ele é... Por exemplo, não tem igual em outros idiomas, entendeu? Você vai ouvir filme americano, essas coisas, aí você vê um xingamento lá, mas é fuck, é
patinho,
não tem.
Né?
Não tem similaridade, a pluralidade, os sinônimos
isso.
Que temos pra xingamento.
E a concisão, né, Pedro? Seu cu. É rápido
seu
de falar.
Cu acabou. É rápido, né? É uma coisa.
Você não gasta nem saliva.
Não precisa nem beber água, nada, não. Pausa, não tem porra nenhuma. É isso, né? É assim que a gente termina hoje. Que vocês estejam felizes aí com seus
sozinho,
namorados e namoradas. Sozinho também.
No plural, no singular, né?
Pô, com certeza. A vacina tá chegando aí devagar e sempre. Uhum. É, mas vai chegar pra todo mundo e a gente... Pô, vamos torcer, né? Que agora só resta torcer, porque essa CPI aí todo dia mostra que o negócio tá complicado. Mas eu acho que até o final do ano, Nicolas, eu acho que até o final do ano resolve. Você não acha, não? A gente tá em junho, resolve.
Rapaz.
Pelo menos até janeiro, vamos dizer, então. Já tô aumentando, né? Mas sabe o que é bom, ouvinte? Que semana que vem tem programa, Nicolas.
Olha aí,
dois
rapaz.
Seguidos mais uma vez. Dois. Semana que vem
não
tem
acostume.
Programa de novo. Não acostume, mas vai vem. Então é isso, né?
Então é
Dia 27, programa inédito de novo. E é isso.
Bom demais.
Mande seus áudios, estamos aqui. Um beijo.
Um grande beijo. E até a próxima.
Seu cu.